Amantes de Cinemerda, sejam muito bem-vindos ao Deu a Volta. Meu nome é Gaski e de tanto tédio na quarentena, a gente resolveu voltar com isso aqui, com o pior filme que já existiu na humanidade. Pra mim, o filme, nossa, não chegou nem perto de dar a volta. E tá aqui comigo também, Amei, tudo bom, Amei?
Tudo ótimo, Gaski. E você?
Não, e pra você, o filme deu a volta?
Sim, deu super a volta.
Ideia sua, né, demônio?
Foi uma experiência maravilhosa.
E tá o Léo também, tudo bom, Léo?
Alô, internet, estou bem, estou bem.
Pra você, o filme deu a volta?
Deu.
Jesus amado.
Ó, eu acho que assim, ó, certas experiências negativas a gente tem que levar pra vida como um ensinamento, né? Tipo usar LSD e assistir Cats.
Caraca, que é a mesma coisa.
Exatamente. Okay. Entendeu? É só de outro jeito, é só de outro jeito. E quem vê esse filme e acha ruim é porque bateu a bad vibe errada. Você tem que ver do jeito correto. Você tem que ver Cats, tomar uma aguinha, tem que ter um aftercare. E aí você acha bom.
É 50-50, você nunca sabe se vai dar certo ou não.
E tá aqui com a gente também hoje o Vitor. Tudo bom, Vitor?
Olá, tudo bem?
Pra você o filme deu a volta?
Olha, eu acho que deu a volta. Sério, eu não sei. Eu vou pensar, até o final posso decidir?
Não, no final eu te pergunto de novo, mas qual é o seu sentimento de agora?
Ah, no meu coração eu sei que deu a volta, entendeu?
Ai, meu Jesus.
Eu tô lutando contra um sentimento em mim.
Ai, eu não acredito nisso. Nossa,
deu você que é amargo.
Tô até suando aqui.
Mamilo duro de vergonha.
Nossa. E tá o Bruno também, tudo bom, Bruno?
Oi.
Pra você, o filme deu a volta?
Como diria no Poderoso Chefão, Penza disse pro Michael, é preciso parar com essas coisas no início. Não deviam ter parado o Hitler em Munique. O Tom Hopper, ele fez Cats, né? E o Cats, ele é ruim até sendo medíocre. Pra mim, não deu a volta.
Ótimo. Tem alguém no meu time, então.
Ele é ruim até o nazismo voltar.
Nazismo voltar seria melhor que ele.
Nossa senhora. Com certeza alguém vai pegar isso separado.
Exatamente. É prova. Cuidado, hein? Vão te colocar num cargo político, você fica ligado.
Vão me cancelar.
Vocês conhecem aquela Lady Godwin? Vocês já estão usando a Lady Godwin pra falar de Cats. Olha onde vocês chegaram.
Vai ter o Ministério do Nazismo, né? No governo atual daqui a pouco.
Com certeza.
É. Alguém tá querendo emprego, então.
Mano, eu quero muito conseguir um emprego, ser demitido e virar dono da Cinemateca. É isso que eu quero pra minha vida.
Cara, falta um teste na BuzzFeed falando qual será o seu emprego no governo Bolsonaro. Enfim, né? Léo, o que é deu a volta?
Deu a volta é ficar 5 meses sem gravar e voltar com um filme que já tava planejado e receber comentário de ouvinte falando que a gente imita o Decréptos.
Eles fizeram também? Ai.
Sim, eu descobri ontem.
Então, recadinhos hoje não vai ser os recadinhos normais, com música ou qualquer coisa aleatória, porque a gente tá voltando com o podcast, teve algumas alterações na estrutura do programa, a gente tentou alterar pra ficar com uma fluidez melhor. Todo mundo super ocupado, aí a Bala e o Nando vão continuar participando, só que não todos os episódios, porque elas são ocupadas demais. O site, eu ainda não sei se eu vou voltar com o site e com o e-mail, porque, não sei, meio que preguiça de pagar tudo aquilo de novo.
Sim.
Não sei, talvez eu volte, talvez não. Amanhã eu decido. Enfim, então...
Pra voltar só com o site?
Ah, mas só com o site já ter que pagar hospedagem e domínio tudo de novo.
Entendi. Ah, a gente abre um Tumblr do Deu a Volta e foda-se.
É. Um blogspot.
Exato.
Mas, ó, o grupo, o Twitter e o Instagram continuam o mesmo. Entra no grupo, porque a partir de agora a gente vai começar a pedir sim, pra vocês votarem qual vai ser o próximo filme e coisa desse tipo. E falando em filme, May, faz um resumo do filme de hoje.
O filme de hoje é o único conteúdo com gatos que conseguiu ser odiado pela internet.
Uau, é isso aí, a gente vai falar hoje sobre o filme Cats. Tá no título, a gente falou lá antes, não sei por que é uma revelação, mas enfim, né? Ele foi um filme lançado em 2019, foi dirigido pelo Tom Hooper ou Tom Hopper?
Hopper.
Ele foi escrito pelo Tom Hopper e Lee Hall, baseado no musical do Andrew Lloyd. Eu pesquisei, ele não é parente do Christopher Lloyd. E ele foi produzido... Eita, eu esqueci de ver por quem foi produzido. Eita, peraí.
Alguém que tá muito arrependido.
Tim Bevan, Eric Fellner, Deborah Hayward e o Tom Hopper.
Ok,
Mas qual que é o estúdio mesmo?
Nenhum estúdio mega conhecido. É o Working Title Films, Amblin Entertainment e Perfect... Não é nenhum... Caraca. Ah, não. É da Warner.
Warner, é.
Ah.
O que tem aquela?
Tem um alarme tocando aí em alguém, eu não sei em quem, mas.
É aqui, eu acho que é o moço da moto.
Ah, tá.
Passando.
Só pra dizer que tá dando pra ouvir, não sei. Acho que passou, não ouço mais.
Não, ele vai voltar, ele tá fazendo a curva.
Mas ele foi, ô Gask, ele foi distribuído pela Universal.
Certo. Não, não vai cortar isso, não. Todo mundo vai ouvir aí os sons da... Os sons do nosso bairro.
Pra mostrar que eu tô em casa, pra mostrar que eu tô respeitando a quarentena.
Porque o que mais você estaria fazendo às 10 horas de quinta-feira, né, Vitor?
Nossa, escorreu uma lágrima aqui agora.
Imagina, eu...
Enfim, é isso aí. Ele foi feito pela Warner e distribuído pela Universal. Ele custou 95 milhões de dólares e arrecadou somente 75 milhões. Mereceu.
Ainda arrecadou 75 milhões?
É absurdo arrecadar esse tanto depois daquele primeiro trailer, né? Falo isso.
Gente, o Sonic fez sucesso. Então, assim, 2020 é o ano do furry.
Nossa, sim, esse filme... Mano, a galera furry deve ter... Se tivesse um cinema pornô furry, com certeza esse filme ia estar lá.
Sim. Sonic não é ruim, gente. Sonic não é ruim.
Sonic é ok.
Sonic é ok.
O meu eu de 12 anos ia adorar. Enfim, agora, né, na alteração do programa, só no primeiro episódio que eu vou ter que ficar fazendo essas explicações. Caralho? Enfim, agora a gente vai fazer diferente de como era o programa antes. A gente vai falar sobre o filme em ordem cronológica e fazendo observações, e é isso aí. Comenta lá se gostou do novo formato ou não. Se não gostou, foda-se. Certo, quem começa?
Posso falar então um pouco do prequel do filme, que é um musical?
Claro.
Então, o musical ele foi feito, né, pelo Andrew Lloyd Webber.
Nas portas do inferno.
Exatamente. Ele tem... O Andrew Lloyd Webber, assim, ele já tinha feito, né, Fantasma da Ópera. Então, tipo assim, o cara já tinha um renome. Ele é o compositor de Fantasma da Ópera, ao mesmo tempo que era o compositor de Cats e Jesus Cristo Superstar. Então, assim, você vê que existe uma esquizofrenia ali colocada, mas enfim.
Eu vejo muito bem isso sendo tudo parte de uma única personalidade.
Vi, na verdade, Fantasma da Ópera é posterior ao Cats.
Ah, sim, o Fantasma da Ópera é de 86, né? O Cats, ele é...
Não, o Fantasma da Ópera é de 92, o Cats é de 81.
Não, ele é de 86, o Fantasma da Ópera.
86?
É.
86, perdão, 86.
O musical do Fantasma da Ópera é de 86?
86. Ele estreou em 86 em Londres.
Ué, e os filmes que tem dos anos 30?
Não, então,
outro fantasma baseados, de outra ópera.
Eles são baseados no livro que é do século XIX, que é do Gaspar Leroux.
Entendi.
Agora, mas o musical do Fantasma da
musical.
Ópera.
Musical! É verdade.
Mas enfim, o Andrew Lloyd Webber, então, ele compôs Cats e ele ficou super famoso. O Cats é baseado num livro de poesias do T.S. Eliot. E cada poesia conta a história de um gato. O que por si só já é uma ideia idiota pra um musical, entendeu? Porque você tem 75 gêneses de personagem. Mas enfim.
O problema principal é que a falta de conflito e a falta de ideia no próprio musical. O próprio musical já falta conflito, já falta história. Pra adicionar esse conflito, tem o Mephistopheles que sequestrar os outros gatos, mas...
Não, o filme tem cenas que, tipo assim, tem músicas que foram inventadas pra dar sentido pra história. Porque não faz o menor sentido o filme.
Gente, esse filme, ele é só vários clipezinhos musicais de gatos dançando, é só isso.
Exato, você procurar uma história ali é um grande erro.
A história original era um teatro conceitual, tipo, são vários gatos contando a sua história. É tipo o Chorus Line, não sei se vocês já assistiram o Chorus Line. Tipo, o Chorus Line são vários atores numa audição. E aí cada ator, conta a sua história. E acabou, tipo, o contexto é a audição. A história é a história de cada um. Acabou. Entendi. E aí, tipo, não tinha por que adaptar essa bosta, entendeu? Não tinha por que adaptar. Tipo, de verdade, eu não sei de onde eles tiraram. Era uma boa ideia. Não era uma boa ideia nem pra estar no palco isso.
Eu acho que enquanto tá no palco, algumas coisas elas chegam a funcionar. Por exemplo, público teatral, ele tem mais abstração pra entender que quem tá vestido de gato tá pulando pra lá e pra cá e consegue entender que é um palco e é uma realidade alternativa e são abstrações da realidade. Agora, no filme ele tende a pegar um pouco mais a realidade, e nesse tentar pegar a realidade, eles fazem essa produção ridícula em CGI que, meu...
Tom Hopper's Galinha Pintadinha não rola pra você.
Não.
Eu acho que essa questão da visão nem é exatamente o problema, assim, eu acho que só falta uma coisa, uma maior história, mas não é um problema pela adaptação pra filme, assim.
Eu acho que falta também o filme ele decidir se ele é um filme ou uma peça, porque ele não decide
isso em nenhum momento.
Vocês já assistiram aquela série Unbreakable Kimmy Schmidt?
Sim.
Tem um episódio que o Titus, ele quer entrar no elenco de Cats. E aí a piada do episódio é justamente essa, que tipo assim, ele se veste de gato, ele sobe no palco, ele levanta na plateia e sobe no palco. E ele inventa qualquer coisa, ele canta qualquer coisa sobre ser um gato X e ele entra pro elenco, porque é como se ninguém soubesse a história. Só você chegar lá e inventar uma história e falar que você é um gato e você entrou pro elenco, entendeu?
Mas é isso, gente.
Essa é a essência de Cats no palco, no original. Só que no filme, você tem que dar uma coesão. Porque não adianta você passar o filme...
Eu admito que eu assisti o filme, eu dormi no filme, aí hoje eu assisti o resto de quando eu dormi, e eu tive que pesquisar no Google sobre o que era o filme. Depois que eu terminei de assistir o filme, eu super não entendi. Aí eu ia no Google que eu descobri que, tipo, é a gata velha que escolhe um gato pra ir pra um lugar melhor. Aí eu fiquei...
Não, escolhe o gato pra renascer, porque Cats é reencarnação, o que é bizarro.
É porque eles têm 9 vidas, né? Seria isso, né? Os gatos têm 9 vidas em inglês, e aí, tipo, nossa, sabe? Eles podem reencarnar pra próxima vida, é isso. Ela escolhe quem vai mudar de vida.
Sensacional.
Você viu Crônicas de Nárnia, uma metáfora católica? Tô brincando.
Incrível.
Peraí. Uma coisa que eu quero saber, tipo assim, ó. A primeira coisa que é dita no filme é Jellico. Que porra que é Jellico?
Ah, Jellico são os gatos.
Tem uma entrevista do Andrew Lloyd Webber explicando.
Não. Eu não quero saber que é o jeito que a irmã imbecil dele falava gato.
Não, é que é assim.
É uma corporação que faz gelatina.
Todos os Jellicles são gatos, mas nem todos os gatos são Jellicles. Ele fala isso na entrevista.
Ah, caraca, eu tô imaginando você falando e mostrando aquele círculo, sabe? Gatos,
Jellicles. É uma tabela. Anexa no
podcast, a capa do episódio. É a capa do episódio.
No caso, não são círculos que se unem. Tem um círculo grandão de gatos e tem um círculo menor dentro desse círculo, são Jellicles.
É, porque, por exemplo, no final, eu sei que eu tô, tipo, pulando, mas no final, a gata lá, mais velha, ela fala pra Victoria, ela fala, you are a Jellicle cat. Então ela não era um Jellicle, ela só era uma cat. E agora é um Jellicle Cat, tá entendendo?
Então, eu tenho uma teoria de que, tipo assim, o Jellicle, ele vem um pouco dessa ideia de que o gato, ele tem o dom dessa sincronia musical com os outros gatos.
Eu acho que, como em todo musical, você tem que fingir que eles não estão cantando. Tipo, pra entender a história...
Então, mas esse é o negócio. O filme, ele contradiz isso quando o gato gordo, ele foi sequestrado e ele tá no barco, e ele critica que o...
Mas o cara que cuida do barco.
É, que o cara que tá vigiando eles sequestrados pelo McCavity, ele critica, mas o que você tá cantando não tá rimando. Então eles têm a consciência de que eles estão cantando e que eles estão inventando a letra na hora e tem que rimar.
Será que vocês não estão levando muito a sério esse musical?
O problema é que as músicas, elas não explicam a história. Porque geralmente, por exemplo, no musical, você tem as músicas, elas explicam pelo menos o sentimento do personagem, ou o que ele quer falar, ou dá um contexto geral. As músicas do Cax, no geral, elas não, no filme, elas não explicam a história. Elas só estão jogadas.
É que não tem história.
Sim, mas geralmente elas contariam a história de cada gato.
Não, mas aí elas contam.
Sim, mas não conta a história geral.
Eita, porque não tem uma história geral.
Exatamente.
É, tipo, são vários gatos separados. Então, mas isso não significa que é ruim.
Assim, o primeiro ato do musical, tipo, do musical original, né, ele só apresenta os gatos. No segundo ato tem aquela coisa do sequestro, de blá blá. Isso realmente existe. Por isso que eu acho, por exemplo, o segundo ato muito mais interessante que o primeiro. Porque o primeiro ato não fala porra nenhuma. Tipo, eles estão falando qualquer coisa. São pessoas usando lycra com pelos colados. É isso, acabou, entendeu?
Eu assisti o filme com legenda em coreano e os primeiros 20 minutos do filme, eu achei que era Angelical Cats, tipo, os gatos angelicais. Era isso, eu só queria colocar isso.
Não, mas é porque, tipo, eu acho louco isso porque, tipo, tudo bem, é uma palavra que não existe, blá, blá, mas é uma palavra que não existe e ainda por cima não faz sentido nenhum, sabe? Tipo assim, não é nem um neologismo, sabe? Tipo, isso só não faz sentido.
É basicamente uma elite de gatos que governa sobre o restante dos gatos.
Ó, o marxista.
É uma ditadura de Jellicles, no caso.
E a mais velha é o Papa dos Gatos.
Exatamente.
Não mostra ninguém, não mostra que existe uma divisão social entre os gatos. Não,
existe, se eles se consideram Jellicles, eles se consideram melhores que outros gatos, ou no mínimo diferentes.
Não, mas ninguém pode ter várias micro-sociedades secretas de gatos.
Não, mas ó, é uma parada muito, muito, muito católica, porque é tipo assim, é aquele negócio, se você sabe que, se você escuta a palavra do Senhor, então quer dizer que você pode ir pro inferno.
Gente, mas
então você tem que viver a sua vida tentando renascer. É a mesma lógica. Mas se você descobre que Jellicle existe, você morre sem pecado, sabe?
Se fosse uma situação assim, seria eles iam aceitar a menina que só foi jogada lá no meio? Se
fosse então, realmente... mas esse é o negócio. Eles aceitam ela porque eles vão lá, cantam lá pra ela, ficam rodando, circulando, cantando em volta dela. No momento que ela abre a boca, o McAvity fala: eita porra, essa menina ela também é Jellicle.
Ó, estamos pulando aqui parte do filme.
Peraí, eu posso falar do musical? Eu vou só terminar do musical, então, rapidinho, tá? O carro-chefe do musical é, aquela, é a música Memory, que todo mundo conhece, só que ela nem fazia parte do conceito original desse musical. Ela foi completada nas pré-estreias. Tipo assim, o musical tava pra estrear, e aí o Andrew Lloyd Webber, ele queria achar um carro-chefe, ele viu que, tipo, não tinha uma música que o pessoal ia sair do musical realmente cantando, emocionado. É, e aí ele resolveu mexer nas canções que ele tinha, tipo, já prontas, as melodias que ele já tinha prontas, e ele reciclou uma melodia já pronta. Ele só colocou em cima uma letra que condizia ali com um poema não publicado do T.S. Eliot, que contava a história da Grisabella, que é uma gata glamurosa, blá blá blá. Só como era um livro de crianças, o T.S. Eliot tinha cortado esse poema, porque é muito triste a história dela, tipo, ela tá toda cagada, né? Então, tipo assim... E aí, tipo, o público-alvo do musical era, então, adultos e crianças. É, o foda é que, tipo, é anos 80, então aquela galera, tipo, rebolando com lycra, que é uma coisa, tipo, super sexual, eu acho bizarro. E eu quero mandar pra vocês agora propagandas que tinham os gatos. Uma delas contra antitabagismo, tá?
Sim, exato.
E gente, a outra delas é sobre usar o cinto de segurança no carro. E aí eles falam, tipo assim, eu amo essa daí, porque eles falam, tipo, se você não usar o cinto de segurança, seu filho pode morrer num acidente. And he'll be just a memory. E começa a tocar Memory no fundo.
Nossa. E ele vai morrer e no inferno vai ficar passando Cats em looping.
Eu amo essas propagandas demais.
Gente, que coisa sensacional.
E, tipo, por isso fez tanto sucesso que, tipo, eles estavam fazendo propaganda do governo, sabe? Então, assim, eu ainda não sei porque isso fez sucesso. Eu não sei.
Pacto com o diabo.
Xuxa, ó.
É, tá vendo?
A maioria dos musicais do Andrew Lloyd Webber, eles não têm muita história, não tem muito sentido, mas as músicas são muito boas, então fazem sucesso e as músicas elas ficam na cabeça.
É porque assim, tipo, eu acho que assim, por exemplo, vamos parar pra pensar, tipo, em termos gerais, que música que mais fez sucesso do Cats? Memory, que é a única música que não fala de gato, ela fala de memória.
Sim.
Então, assim, né? Vamos ler as entrelinhas. E aí, tipo, dos anos 80 pra cá lançam esta merda. E aí ninguém parou pra pensar, tipo assim, então, temos coisas pra revisar. Não, a galera fez, não, tá de boa. Vamos fazer assim mesmo que tá bom.
Uma pergunta, não sei, é porque já que falou um resumo da história, uma pergunta. A gata mais velha, ela escolhe um gato pra renascer em qual período de tempo? É tipo, toda noite? Porque, mano, esse filme inteiro é em uma noite,
ano,
né?
Uma vez por ano.
Uma vez por ano.
Eles têm o baile dos gatos, o baile dos Jellicle Cats lá, e aí é uma vez por ano.
Tenho uma dúvida também. Se você não é renascido pra outra vida, você só morre ou você vive pra sempre até você virar o gato mais idoso e cagado de todos?
Olha, o Ian McKellen responde essa sua pergunta.
Porque aparentemente ele morreu já faz uns 30 anos, né?
Então, ele tá lá ali, entendeu? É só o CG mesmo, porque ele mesmo nem se mexe demais.
Eu fico imaginando a direção do Hopper no Ian McKellen falando assim: então, Ian McKellen, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 80. Então, aqui você tem 200. Porque ele tá mais velho do que ele é na vida real nesse filme.
Ele acha, é bem velho, já faz uns 10 anos.
Se um Jellicle Cat vive o suficiente, ele vira um Maiar e vira um mago. É a média, e é isso.
Exatamente. Mas agora, eu acho que é uma boa também falar sobre a direção, o diretor em si. Porque o Tom Hopper, ele já tem... Ele, desde do início da carreira dele, principalmente depois dele ganhar o Oscar, ele tem algumas coisas bem memoráveis, ruins, que ele fez. Incluindo o filme do Oscar dele, que ganhou em cima do Cisne Negro, né? Discurso do Rei. Um filme ok.
É, ok.
É um filme, ok, não é um filme bom...
Okay, mas não é ruim também.
É um filme que merecia o Oscar, só isso. É um filme que você consegue assistir, só isso.
Uhum.
Ele já tinha ganhado Oscars antes, né? Porque o Fantasma da Ópera tem uns Oscarzinhos de design e tal, né?
Mas acho que o filme é de depois.
O filme não é do... O filme do Fantasma da Ópera é com o... Não é dele, né? Do Tom Hopper.
Meu Deus, esqueci o nome dele, peraí. É o nome do
Adam Sandler.
Como os elencos lá, o...
Não sei, agora eu tô pensando no Adam Sandler de Fantasma da Ópera.
O Gerard Butler.
Não, mas o diretor do filme, filme de 2004, é o... Cacete, meu Deus, Joel Schumacher.
Do Schumacher.
É, do Joel Schumacher. Nossa, entendi. Eu me enrolei totalmente. Isso.
Não, é isso aí.
É com o Joel Schumacher. Ele, tanto é que, enfim, é terrível. Outro filme bom pra assistir aí, se vocês quiserem. Fazer um double feature. E assim, em 1989, eles já tinham conversado com o Andrew Lloyd Webber pra transformar Cats numa animação. O que eu, particularmente, acho que funcionaria, porque seria voltado pra um público infantil e essas músicas nada a ver, tudo bem tá num filme infantil, sabe?
Então, esse filme... Quem defende muito isso é a Maia, que a Maia foi no banheiro agora, mas a Maia, ela acha que se esse filme ela fosse um desenho, ele ia ser 20 vezes melhor.
Sim, e mesmo se fosse um desenho, tipo assim, acho que uma animação, se fosse, sei lá, da DreamWorks, sabe? Eu acho que funcionaria, sabe? Não precisa nem ser infantil, não precisa nem ser Pixar. Mas uma coisa numa linha Shrek ficaria engraçado, seria, tipo, ótimo.
Sim, nossa, tem muita coisa.
Mas uma coisa numa linha Shrek sairia um pouco do contexto idealizado pelo diretor. E
tira esse homem, entendeu? Pelo amor de Deus.
Então, aí voltando ao Tom Hopper. Tom Hopper é o ator do Umbrella Academy. Tom Hopper, ele fez... Em 2010.
O Hopper o inimigo do Vida de Inseto.
Também.
Nossa.
O discurso do Rei em 2010.
Eu adoro a cena das formiguinhas morrendo.
Morri.
Ele fez o discurso do Rei em 2010. Em 2012, ele presenteou a gente com Os Miseráveis. É, ok, bom nem ruim também.
É miserável.
Depois, em 2015, ele fez Garota Dinamarquesa, que eu tenho muitos problemas com esse filme. E...
Eu gosto desse filme, enfim.
Eu acho que seria bom esse filme se o personagem principal fosse a transexual, mas não é. O personagem principal é a Vikander, a ex-mulher dele. Esse é o grande problema.
Eu preciso reassistir, eu realmente não sei.
A Lily Elbe, né?
O Redman sequestra a pauta liberal há milhões de anos, assim. Ele é um filho da puta, esse cara.
Não, o problema não é o Ed Redman, porque ele fez o teste pro papel, mas o problema é o diretor e o roteirista que escolheram dar ênfase na história da Gerda, que é a mulher do Lily. E a Lily em si, ela vira como o conflito pra Gerda fazer o arco de personagem dela. E pra mim, esse é o grande problema do filme.
Entendi. Gente, eu sei que eu vou desviar do assunto, mas o que vocês acharam da composição original, Beautiful Ghost, essa colaboração com da Taylor Swift com o Andrew Lloyd Webber? Hein?
Nossa,
não é o hit do momento? Não tá na boca de cada jovem?
Claro.
Gente, pros gatos gostarem, eles tiveram que jogar catnip. É isso que eu tenho
a dizer
sobre isso.
Eu não aguento, porque, tipo assim, eles sempre colocam música nova pra poder concorrer à melhor canção original. Mas, tipo, gente, olha aquilo, sabe?
Nossa senhora. Esse filme, ele nunca teve nenhuma chance. Acho que desde a concepção dele.
Ele não tem.
A concorrer.
Não, e você sabe que a música Beautiful Ghost, ela foi terminada 2 horas antes da gravação, eles estavam mudando coisa.
Eles estavam fazendo a vibe do musical original.
O que eu acho mais engraçado é que, assim, se eu pego um musical que existe há mais de 30 anos pra dirigir, e eu vou falar, tipo assim, não, vou fazer uma música nova, porque foda-se, eu vou fazer uma música nova porque eu sou muito duplo, sou muito bom. Eu ia fazer uma música grandiosa, assim, um espetáculo fodido, ia colocar metade do orçamento só pra fazer essa música. E é uma musiquinha que é dois personagens em plano contra plano, sussurrando, velho.
Tem outro grande problema, na direção desse filme, você contratar um coreógrafo, Andy Blackenbauer, que é super famoso, e na hora de você filmar as coisas, você fica fazendo corte e sequência e girando a câmera pra lá e pra cá e não deixando ninguém dançar direito. Você não vê as danças, você vê o rosto da pessoa em angular. Eu acho isso um absurdo pra mim, você gastar uma grana contratando um coreógrafo pra não mostrar dança.
Exato.
Bem, a gente tá falando de dança, então vamos pra esse maravilhoso número de abertura, né? Que a gente tem a nossa abertura. Viu? Gostou desse gancho, Gasque?
Nossa, caraca, achei maravilhoso.
Eu posso ser um programa da tarde, olha.
Eu tô aplaudindo sem fazer som, assim, ó.
Palma de Libras, assim.
Esse número de abertura, então, que é Jellicle Songs for Jellicle Cat, né? E cada gato é apresentado. Gente. E aí, gente, qual que é o favorito de vocês aí?
Ah.
Não, mas aí tem que falar também que tudo isso começa porque chega um gato novo no meio dos gatos. Em vez de brigar e começar a gritar como eles fariam na vida real, eles decidem cantar pra gata
isso,
nova.
Isso é um comentário que eu ia fazer. Claramente, o Tom Hopper... Não. O caraca, tô confundindo os nomes. Como é o nome do cara? O Andrew...
Andrew Lloyd Webber.
Isso. Mano, ele nunca teve um gato. Dois... Ele pode ter tido um, mas nunca teve dois. Que hora que você coloca os dois pela primeira vez na frente, nunca que um vai cantar pro outro, velho.
Não, eu também defendo de que uma manada de gato igual aquela gata que tem nunca existia. É impossível existir um monte de mais de cinco gatos sem eles saírem na mão
em meia hora. Não, eles iam sair na mão, mas eles iam andar juntos.
E a Victoria, essa gata aí, tipo, ela nunca viu um gato antes, porque, tipo assim, jogam ela sai num deslumbre daquele saco de pano. Que eu fico tipo assim, meu, ela nunca viu outro animal como ela antes, sabe? Tipo, não tem sentido. E aí, tipo, o que eu mais gosto da cena é que a gente já é apresentado pra maravilhosa proporção que esse filme tem entre objetos e animais.
Nossa, eu tenho uma nota aqui sobre isso, porque a proporção é muito engraçada. Ao mesmo tempo que...
Depende da cena a proporção, né?
É, então, na maior parte dos casos, se você parar pra refletir, assim, você fala assim, não, é um gato em cima de uma lata de lixo, então ia ter mais ou menos esse tamanho. Ao mesmo tempo que tem umas coisas, quando é, tipo, coisas muito grandes, eles perdem totalmente a escala, e aí tem, tipo, os gatos que são menores do que o trilho do trem, assim, é um negócio muito
doido. Esse é o problema da direção, que é perder o tamanho, porque você nunca sabe se eles são gigantes ou se eles são pequenininhos.
E a gente nunca sabe se eles são, tipo assim, quadrúpedes, se eles são bípedes, tipo, o que que tá acontecendo, sabe? Tipo...
Exato. Se você foi humilhado, você é quadrúpede. Se você tá de boa, você é bípede. É esse o rolê lá.
É, tem até gato que voa.
Como é que eles classificam os que voam?
Não, mas assim, e muita da dinâmica deles se mexendo não funciona, porque eles estão se movimentando como se eles estivessem nas quatro patas, porém nas duas de trás.
Nossa, é bizarro.
Cheio de bichato, não funciona.
Eu fiquei vendo os créditos pra ver se ia ter alguma pessoa lá no cast, tipo, especialista felino. Porque com certeza ia ter alguém que estuda gatos e fala, olha...
Dona Lourdes, bibliotecária há 15 anos. Especialista em... Não, e você sabe que o Andrew Lloyd Webber não tem histórias, tipo, boas com gato, porque tem a continuação do Fantasma da Ópera, né? Que chama Love Never Dies. Ele fez, tipo, um musical de continuação. E a primeira música que ele tava compondo tem uma história aí, tipo, essa história é muito velha, mas saiu algum artigo falando que o gato dele comeu a partitura da composição que ele tava fazendo. E aí você fica assim, ele deveria ler as entrelinhas, entendeu?
Acho que o gato dele viu o Cats.
Então tá feito, sabe?
O gato dele falou, você tá destruindo a minha classe, não pode.
Ô Gask, mas em defesa do Andrew Lloyd Webber, elevar a Victoria pra condição de protagonista no filme, uma decisão puramente do Tom Hooper e da Lee Hall. Não é originalmente no musical. No musical em si, ela é uma figurante.
Sim.
Ainda um pouco, defendendo um pouco, tanto.
Gente, mas ela é uma sonsa, né, velho?
Mas isso vem desse formatinho que filme de Hollywood precisa. Você tem que ter um protagonista.
Sim.
Você tem que ter um interesse romântico, que é bizarro você ter, tipo, a Victoria se apaixonar pelo... Eles se gostaram do Mr. Mistoff. E coisas desse tipo, assim. Ah, e você também tem que inventar um motivo pra gata lá renascer. Que eles tiveram que tirar uma música nova do cu, porque o filme não faz... Porque a peça de teatro não faz sentido. Sim.
E na cena inicial, que tem 40 gatos cantando lá, super faltou um gato no canto da tela com o calcanhar na nuca lambendo a barriga. Tipo, o que tá acontecendo é a melhor coisa do universo. Sempre vai ter um gato, foda-se o que tá acontecendo.
Exato.
Sim.
Não, mas o gato que mais tem as cenas bizarras é a gata da cena que vem logo depois dessa, né? Que é a gatinha que mora em casa.
É a Gambi Cat.
Não, mas aí você tá esquecendo de apresentar o Moriarty dos gatos.
Ah, é verdade. Enquanto tá todo mundo cantando, o diabo tá no prédio. Isso, assim.
Que pra ir bem contra a fórmula usada sempre por Hollywood, né? Esse filme ele escolheu colocar o vilão como uma das três pessoas negras que aparecem no filme.
Que é a cor de pele normal de uma pessoa negra, né? Tipo, parece só que ele tá com uma maquiagem de terror na cara dele. Sim. E não que ele é um gato.
Será que existe uma teoria de que se o Idris Elba usa lente de contato, o filme é ruim?
A gente precisa ver todos os filmes que ele tá de lente de contato.
É tipo a teoria do Nicolas Cage de cabelo curto, cabelo longo, sabe?
Sim.
O que eu gosto é que eles estão na abertura, e aí pra justificar o realismo do filme, todos os gatos cantam pra gata nova, né, pra Victoria. E eles só estão cantando, tipo, falando quem eles são a troco de nada. Tipo assim, isso nunca é justificado, porque isso faz sentido numa peça, os gatos cantarem pra plateia, mas ela cai, ela sai de um saco de pano, e aí todo mundo fala, vamos representar. Acabou.
Exato.
Então, gente, tem uma cena de dança contemporânea em seguida no meio de um cemitério.
Eu amo.
Sim.
Amo.
São dois adultos de lycra fazendo dança contemporânea no meio de um cemitério. Como que você fala que esse filme é ruim?
Só observa o que acontece quando dois adolescentes góticos começam a fazer teatro. Aí eles estão lá um belo dia no cemitério juntos, eles começam a dançar assim, tá ligado?
Quem nunca?
Um dos motivos que eu achei que era Angelical Cats é porque eles estão no cemitério gritando aleluia, manja. Eu falei, caraca, mano, tem algo aí.
Pra quem nunca assistiu Cats, que eu acho que é o seu caso, você entra buscando algum sentido, entendeu? Você entra na inocência de que aquelas coisas vão fazer sentido, eventualmente.
Isso o Victor tem 100% de razão. Nós somos muito amadores de Cats, porque a gente tá querendo achar alguma coisa aí.
Então, a realidade é que não tem sentido. Porque em seguida vem a gata maravilhosa. Que é a que o Leonardo tinha falado.
Não, a Gimble, a Gumble.
Gumby Cat.
Isso. Que assim, gente, o que que é aquilo? Tipo, gente, real, assim, como que isso pode ser a música, tipo, 2 de um filme, sabe?
Não,
tipo...
mas é incrível, porque a música é meio ruim, mas... Você vê um gato ensinando... Gente, aquelas cenas baratas.
Não, e assim, são ratos com cara de criança, baratas sapateadoras. É tipo assim...
Meu... Gente, como que você não vai gostar disso?
Assim, rato com cara de criança é muito discutível. Porque se você só mostra a foto de um rato desse pra qualquer pessoa que não viu esse filme, a pessoa vai falar que é um ETzinho. Não tem como aquilo ser um rato, é impossível.
Não, mas é que, velho, a cena das baratas, ela é muito grotesca, assim.
E as baratas
é muito horrorosa.
É uma coisa meio transporte pra mim, tipo assim.
Sim, é um sonho febril totalmente. Uma alucinação terrível, assim, mano.
Então, mas eu acho que, continuando um pouco na história, que logo em seguida também apresenta a Grisabella.
Não, o personagem é o Rotten Tugger. Não pode
falar. Desculpa, gente. Esqueci do Rotten Tugger.
Ele é maravilhoso, porque, tipo assim, ele é o gato mais rock'n'roll que não tem nada de rock'n'roll, entendeu? Sim.
Então, eu não entendo a personalidade do Rotten Tugger. Ele só é, tipo, malandro das ruas, assim?
Não, a personalidade eu entendo. Eu não entendi qual que é a ligação dela com o gato. Mas é só aquele gato que ele, que você, tipo, indeciso, que ele quer fazer tudo e ele não para quieto.
Entendi.
Pra mim, a música, tipo, que me tirou do sério foi, tipo, assim... Eu tava assistindo um episódio de The Voice, entendeu? Porque, assim, a música nunca era, tinha uma nota pura. Tava sempre fazendo... Eu falo, gente, o que tá acontecendo? Tipo, é um filme indiano.
Eu detesto, é o que eu menos gosto do filme.
Eu fiz uma... tipo, a música inteira.
Sim.
Eu fiz uma brincadeira com a Mai quando a gente tava assistindo, de que se o Cats fosse um musical americano, ia ter um gato do jazz que ele só canta em jazz lingo. E ia ficar uma música de 7 minutos com ele fazendo chacatá, chupaná.
Ia ser melhor do que essa.
Ia ser ótimo.
Ia ser muito melhor do que a do Random Tiger.
Sim. Não, e sabe uma coisa que talvez a gente possa levar em conta? Que assim, tipo, o musical é dos anos 80. Então, provavelmente, esses são estereótipos dos anos 80 que ninguém pensou em, tipo, reformular pra um filme de 2019, sabe? Tipo.
Sim.
Se fosse, então, um filme de 2019, ele ia estar fazendo o quê? Ele ia estar fazendo um.
Trap.
Nossa, um TikTok. Um trap e um TikTok.
O gato TikTok. Eu ia falar Hitchcock. Olha.
Saudades.
Saudades.
Nossa, o gato trapper é o meu objetivo agora.
Skrr, skrr.
Fazer um
clipe. Caralho, isso é fantástico.
Só com o Rantan Tugger no Cats 2. Não precisa de mais nada.
Uhum. Corona Cat, vai chamar.
É.
Enfim. Peraí. No Run Tan Thugger tem a grande cena dos gatos tomando leite na máquina, ou sorvete, eu não sei do que é aquela máquina. E aquilo é terrível, porque além de tudo, o leite não é de verdade.
O bar de leite é horrível.
É, então você imagina que tem um monte de adulto em látex, cheio de pelo, deitado no chão, fazendo com a música.
Não fala mal da.
Mas a gente tá falando bem, isso não é mal.
Essa cena, pra compensar o bar de leite, ela tem uma das coisas mais fofas do filme, que é o casalzinho da Guppy com o gato cinza, que aparece o resto do filme inteiro, que eu não sei o nome dele.
Ah, verdade! Porque é verdade. Não tem o gato principal, que é o gato que tá sempre falando com a Vitória, que tá sempre puxando ela, introduzindo e tal. Não sei o nome dele.
Com strap, é um negócio assim.
Exato. Sim. Só que tem toda uma energia sexual entre ele e a Gump Cat, quando é a cena que eles estão na casa dela. Que ele olha pra ela com uma admiração, assim, e ela olha pra ele meio. É bem engraçado, assim, eles têm um. É como se eles tivessem um casinho.
Melhor chip.
Eu também.
Eu sei de cabeça.
E, mano, tem gato que chama, ó. É. Platão, Sócrates.
Deuterônimo.
Jesus amado.
Então,
Marvel, Jerry, enfim.
Aí sim, agora aparece a Isabela.
Eu queria falar da maquiagem da Jennifer Hudson. Puta que pariu. O que que tá acontecendo lá, mano? O nariz dela tá sempre escorrendo. Tipo, ela tem o quê? Gripe?
Mano! Coronavírus. Mano, por quê?
Vocês falaram isso? Foi o cara que começou. Ela é o paciente zero.
O catarro infinito que ela tem lá.
Gato, forma de gente.
Assim, ó, eu não sei se o nariz escorrendo é CG, mas imagina essa sensação. Você é uma atriz profissional, toda vez que você chora, você também escorre pelo nariz. Deve ser muito difícil essa
vida. Mas aí é que tá. Ela sofre com itálico e negrito. É um absurdo, porque toda cena ela tá com o nariz escorrendo. A vontade de pegar um lenço e dar. Querida, escorre esse nariz aí, entendeu?
O pior é que eu só reparei nisso na segunda vez que eu vi o filme. E depois que eu reparei, eu não conseguia ver outra coisa. Uhum. Eu olhava pra cara dela, eu ficava vendo o nariz escorrendo.
Vocês...
Sim!
Por que que quer que não foi em 3D, gente? Ia ser em IMAX, 3D.
Tipo quando os
terrenos estão catarrando na minha cara, na primeira fileira.
É tipo quando... Eu não tenho certeza qual deles que é, mas vocês lembram de uma paródia do Todo Mundo em Pânico da Bruxa de Blair? Que tem aquela cena que a câmera bem colada na cara da menina e ela vai fazer, eles fizeram um efeito de sair caixas d'água do nariz dela, assim, de catota?
Não.
É exatamente essa cena, é muito bom. Porque é fechadão, assim, na cara dela, se for preto e branco, vira igual, fica igualzinho.
Mas enfim, nesse momento a gente descobre que existe a Isabela, que aparentemente todo mundo odeia ela, mas o filme não faz questão de te explicar.
A sensação que eu tenho da Grisabella é a mesma que eu tive quando eu vi Star is Born, a cara oleosa do Bradley Cooper. Dava vontade de dar um lenço umedecido pra ele, lava sua cara, velho. Acontecendo aí, é a mesma coisa que aconteceu com a Grisabella.
Não, mas e aí todo mundo detesta, eles ficam meia hora cantando sobre o quanto eles detestam.
E é tipo ela... assim, ela era glamurosa e agora ela tá toda fodida. Tipo, essa é a sinopse dela, que ninguém explica o que aconteceu pra ela tá toda fodida. Ela era glamurosa, tipo,
por quê?
Em que sentido? Por que que ela tá sendo odiada, sabe? Será que ela foi ministra da cultura? Não sei.
Não é ministra, secretária.
Perdão.
Mistério da cultura não existe mais.
É, eu errei, perdão.
Rest in peace.
Mas, tipo, sabe, gente, não faz sentido, assim. Ah, enfim, sei lá. Enfim, novamente, estamos buscando sentido.
Esse é o problema de você colocar 40 personagens e não dar arco de personagem pra nenhum.
Não. Mas é porque você não precisa. A gente tá errado de achar sentido. É só pra assistir e sentir com o coração.
É Jennifer Hudson e ela entra, e aí ela fica lá, e ela dá um oi, aí ela é odiada, ela vai embora. Acabou. Tipo assim, é isso. Essa é a intenção dela na cena. Você vai entrar, sofrer um bullying fudido, e você vai embora, tá? Beleza.
Não, mas aí você vai voltar 5 músicas depois pra mostrar como você colaborou.
De novo, dessa vez num close.
Exatamente.
Só que aí, depois disso... A gente é recompensado com o melhor gato dos gatos do filme.
Buster Jones.
O Buster Jones é maravilhoso. Ele é sensacional. É incrível. É um gato de smoking. Falando sobre como é bom ser um gato de rua que ganha comida.
Exato.
Eu seria esse gato.
Tem sentido nenhum.
O Bustopher Jones, ele tem uma... Ele é muito parecido com o meu gato. E isso é meio estranho.
É idêntico.
É idêntico ao meu gato. E eu fico abismado vendo ele, porque ele é chato do mesmo jeito. Ele é fresco do mesmo jeito. E eu fico, caralho. E ele é gordinho também. É ótimo.
Incrível. Todos nós que estamos participando temos gatos, é isso?
Olha. Nossa, super sim.
Sim.
Olha lá. Cat people.
Caraca. Seu gato é qual gato do Cats? Teste do Steve. O meu é o Buster Fridger.
Acho que um dos meus não tá em nenhum dos Cats, mas a...
Tá no 2, o Cats 2, já falei.
É, talvez, talvez, mas a minha seria a Grisabela, porque sofre bullying.
Tadinha. Tá sempre gripada. Quem é você? Quem é você no filme Cats? Ah, a Grisabela, a amiga que tá sempre gripada. Só no rolê.
Não explica nada pra ninguém.
Quem é você no filme Cats? Eu sou o Rumpel Teaser. Eu encosto os outros e eu vou a casa.
Nossa, o meu gato, ele ia estar no Cats 2 e ele ia passar na frente da câmera assim, ronronando, manja.
Gente, eles não ronronaram.
Esfregar a bunda na câmera.
Eles ronronaram no filme?
Eu acho que tentaram fazer isso e ficou muito esquisito.
É.
E aí eles cortaram, porque até quem fez esse filme ainda tem um pouquinho de bom senso.
Uhum. É, porque, tipo assim, tem muita cena deles encostando o rostinho, sabe? Quase dando um selinho numa apreciação, assim, de um do outro. Eu acho que nessas cenas, no primeiro corte do filme, certeza que tinha um ronronar no fundo. E eles devem ter cortado falando, não, esse filme a gente vai ser preso por lançar isso.
É, não, porque se tiver isso, aí vira pano de furry mesmo. É.
Porque, meu, você vê aí, sei lá, todo mundo com o corpo delineado, tem umas gatas com peito gigante. Eu fico, mano, por quê?
Exatamente, me tirar seus peitos.
Eu tô procurando o nome dos outros gatos que vem nas músicas em sequência, porque eu, assim, realmente não faço ideia de quem são.
Os próximos são os Mango Jerry e o Rumpel Teaser.
Só que antes disso, o Macabre te mata, faz a sua primeira vítima.
Vocês foram pesquisar o porquê que essa merda aconteceu?
Qual que é o rolê da Pokébola?
Não,
eu não entendi. Eu achei uma teoria que é a seguinte.
Então, peraí. Eu tenho. Eu quero fazer a minha imitação de Macavity quando ele sequestra os outros.
Eita, o.
E ele faz isso.
É um microfone
Pokémon.
Tudo. Vai lá de novo.
Não, de novo, Leonardo, o grito do Leonardo foi censurado e isso foi pro melhor, pro bem da humanidade.
Droga, eu não vou conseguir dormir com essa curiosidade.
Então o Macavity sequestra os outros, né?
Mas enfim. O que acontece, na verdade, é o seguinte. O Macavity, ele sequestra as pessoas, porque isso não tem no musical original, porque esses atores são atores famosos. E eles não vão ficar no fundo de figurante o filme inteiro. Então a gente tem que inventar um jeito de tirar eles de cena. A gente vai fazer o personagem, que é o vilão, sequestrar eles e eles simplesmente desaparecem e vão parar num bar. Aí,
exato.
Uma ótima saída. É por... Nossa, esse é o único motivo da escolha. Nossa, que incrível.
É só por isso, porque, tipo assim, é caro contratar essas pessoas, elas não podem ficar de figurante no fundo, porque eles querem ter o solo deles. Então, literalmente, eles têm o solo deles e eles são sequestrados e desaparecem. Pode reparar. Foi isso.
Sim, sim.
Faz bastante sentido, até porque no musical original não tinha Macavity sequestrando os concorrentes.
Não, gente. Os é só isso. É só tirar eles de cena. Eu acho um cabo.
E também eu acho que, assim, eles erram a contagem no final, porque o Macavity fala, não, porque eu ganhei, porque não sobrou ninguém, porque teoricamente ele sequestrou todo mundo. Só que ele sequestrou metade das pessoas que se apresentaram. Que nem o Rumpel Teaser ainda tava lá, tinha um monte de gente que ainda tava lá.
Mas até a ordem que eles fazem, porque já que esses atores não iam aparecer nas outras músicas, eles podiam ter separado elas um pouco mais, porque tipo igual, agora some a primeira gata que cantou, e esse segundo termina cantando, ele já some também.
Exato.
Aí tem 5 números onde ninguém some. Aí tem o do Ian McKellen.
Eu não falo do Ian. Eu fiquei muito triste.
Ah, eu acho que ele tá vivendo a vida dele.
Nossa, eu acho que, sei lá, nos anos 80, pra ele deve ter sido algo muito grande ter visto Cats, sei lá. Ele falou: não, o dia que sair o filme eu vou participar.
E mas ele... qual é a desculpa da Judi Dench pra participar? Mesmo? A mesma?
De quem?
Ela tava medicada,
Da Judi Dench, a Deuteronomy, a velha Deuteronomy.
Ah, nossa.
Não, é que assim, eu acho que o Ian McKellen, ele entra na ideia de
gente,
que...
Gente, a gente tá pulando o filme.
Todas as peças famosas inglesas, ele tem que fazer parte em algum momento. Todas as adaptações de filme também.
Pera, a gente parou no Mungo Jerry e na Rumpelteazer, é isso, né?
É. Não, a gente nem começou o Mungo Jerry ainda.
Ah, gente, aqui é tão bom, por isso que eu pensei que tinha passado. Nossa, que tá tão marcado no meu coração.
Não, uma coisa que eu tenho que falar. Quando
eu só penso nisso, 24 horas por dia, então nem percebi.
Do Mango Jerry e da Rumpelteazer é a cena, pra mim é a melhor cena pra você descrever a falta de dimensão dos gatos, do tamanho dos gatos, porque às vezes eles pulam da cômoda e parece que eles estão maiores que a cômoda, aí depois você olha pra eles estão menores que a cômoda, aí você olha pra eles de novo, eles estão maiores que a cama, aí você fica, mano, pera, o que tá acontecendo aqui?
Você tem que assistir com o coração, pensando dois gatinhos gêmeos roubando coisa, não é bonitinho? É assim que você pensa. Porque a escala. Não. É. Dois gatinhos aí, meu, sendo com o ladrão.
Isso aí é jogo de câmera.
É igual o Hobbit.
Outro filme que eu acho que poderia dar a volta. Poderia estar aqui não dar a volta.
Nossa, não. Pera aí. Hobbit 1 é bom. Os outros dois eu prefiro não comentar.
Não sei. Será que deu a volta? Não sei. Vocês estavam querendo colocar Star Wars, entendeu?
É. Melhor
Star Wars.
Quando a gente entrar em... O dia que a gente colocar Senhor dos Anéis aqui, vai ser o podcast que vai ter mais porrada de todos.
Senhor dos Anéis.
Eu tenho essa teoria.
Ah, mas espera, Senhor dos Anéis, nenhum deles vale a pena. Pode ser colocado na volta.
Eu só vou me retirar, porque eu acho Senhor dos Anéis muito chato.
Não, a gente tem que quebrar
o pau. Vamos tomar um drink? Eu te encontro com o ar. Espera aí.
Nossa, chatíssimo, terrível, não vale a pena.
Eu
não tem...
Eu comecei a assistir e achei muito chato, gente. Desculpa, talvez eu esteja errado.
O problema do Senhor dos Anéis é um filme que ele toma o seu tempo pra desenvolver o roteiro. Mas o livro também é assim, então tipo... Não,
mas ele podia tomar todo o meu tempo, desde que ele fosse bom.
É bom. É maravilhoso.
Ai, meu Deus. Não, não vamos falar sobre o Senhor dos Anéis. Vamos voltar pra Cat.
Aí a Vitória fica presa, o gato mágico salva ela, que é importante. Isso faz parte da construção do casal.
Aliás, forçar mais esse casal, né? Pelo amor de Deus.
O casal mais sem graça que já foi feito na história do cinema.
Do mundo verde, esse casal. Você pode comprar uma foto dos dois.
O produto mais sem química do mundo, velho.
Mas é exatamente isso, assim, é terrível, péssimo, não sei porque alguém pensou que esse casal podia existir.
Precisa ter um par romântico, imagina.
Exatamente.
Como é que o pessoal olha e acha que é coisa de gay, esses caras de lycra com pelo? Não, é um romance.
Nada mais hétero do que pessoas de cola. E aí sim a gente vai pro barco, que são os dois gatos, que é o...
Jellicobol.
O gato de Polaina e o...
Que é uma cena ótima, né? Que a gente pode pular, porque essa cena não acontece absolutamente nada.
Mas como a gente acabou de descobrir, ela só existe porque tava muito caro. E aí a gente vai pra Veinha.
Aí a gente entra nesse baile maravilhoso. É isso, né? Não tô cortando nada. Não. A gente entra nesse baile maravilhoso, que eles entraram nesse lugar egípcio, que nada também é explicado do que tá acontecendo. Aí a Juridente entra e beleza, ai que legal. Tipo, eu acho que assim, pra um público, você tem que conquistar um público que você coloca duas coisas. Ou você coloca gato, um bichinho, ou você coloca uma senhorinha, entendeu? E eles fizeram esse combo. A senhorinha gata. Eles falaram, ai, que linda, olha que fofinha que ela é.
Ninguém.
Vai até ignorar que ela não canta nota nenhuma, que ela não tá seguindo nada, ela tá deitada o tempo todo. Sim. Mas tudo bem.
Sim. Pelo menos uma coisa eu tenho que defender nesse musical. Ele não foi vendido que nem Os Miseráveis, que falaram que todo o áudio, todas as músicas foram do áudio do set. Pelo menos isso eles não falaram.
Ah, não, mas não tinha nem como, né?
Não sei. O Miseráveis eles falaram e também não tinha nem como. Olha o Russell Crowe cantando.
Ah, gente, mas... Mas é assim, ó, mas é a Juridente, entendeu? Você olha e fala, ai, que bonitinha, olá. Olha o casaquinho dela, entendeu? É isso, pra mim é isso, entendeu? É tipo...
Toda vez que falam de pessoas cantando em filmes de musical, eu lembro do Russell Crowe cantando no Fantasma da Ópera.
Vocês acharam estranho também os gatos usando casaco de pele?
Sim, então, é isso que eu ia falar. Sim. Tem essa dinâmica de que alguns gatos usam roupa e alguns não. E alguns usam roupinha e alguns usam casacão como se eles estivessem vestindo a pele de um gato que eles mataram.
Inclusive, tem minha dúvida em relação ao Mr. Mistófeles, que é tipo, ele tira a cartola dele, as orelhas ficam pra fora. E aí, quando ele tira a cartola, não tem buraco nenhum na cartola.
Mas ele é mágico. A mágica dele é colocar...
Ah, gente, desculpa. Como que isso tá acontecendo, sabe? Tipo, isso não é... Nossa, é terrível. Reparem, quando vocês forem ver pela terceira vez o filme...
Nossa, vou fazer isso hoje.
Podem reparar que não faz sentido. Tipo, a orelha tá lá. Aí ele tira a cartola não tem buraco. Aí ele bota a orelha tá lá de novo. Eu fiquei tipo, o que que tá acontecendo, velho? Tipo...
Não, mas Vi, é que a cartola... A orelha deles não sai pela cartola pela aba, sai por dentro. Não dá pra ver a cartola dele por dentro.
Vai me defender o CG de Cats agora, senão vai dar 11 horas da noite.
Não. Eu não tô defendendo o CG de Cats. Eu tô falando que talvez o buraco não esteja na aba. Talvez o buraco esteja no chapéu em si.
Tem razão, eu tô sendo lógico.
A cartola do Mr. Mistopheles é que nem aquelas embalagens de ketchup, né? Que o buraco não tá lá, só quando você aperta.
É isso.
Exatamente.
É a cartola de Schrödinger.
Nesse momento, eles estão cantando uma musiquinha calminha e aí aparece o Ronton Tiger e ele decide dar uma rejuvenescida nas coisas.
Não, mas outra coisa, outra coisa dos gatos que estão usando, talvez seja uma classificação de classe. Ou melhor, uma classificação de classe é ótima. Uma divisão de classes entre os gatos. Eles são canibais, atam os companheiros pra utilizar de casaco, e os que não são. Isso que a velha Deuterônimo é a que escolhe, porque ela já é sabidona, ela já sabe de tudo.
Nossa, não entendi nada, né?
A Deuterônimo, ela usa a própria pele, né? Porque ela tem um casaco que é exatamente da cor e do tamanho dela, parece que ela arrancou a própria pele e vestiu de novo.
Será que os casacos de pele são feitos com o pelo que eles lambem e depois vai juntando e faz um casaco?
Será que os animais que ela manda pro pós-vida, na verdade ela manda pro matador e vira o casaco dela do ano que vem?
Mano, seria muito melhor se fosse isso.
Mas aí, será que ela tá escolhendo os animais... É, ela tem que escolher os animais da mesma cor que ela, pra ficar com um casaco igual, senão não faz sentido.
A gente não sabe, a gente viu só esse ano.
Ou ela tem uma indústria de casacos.
O Gatos 2 seria descobrindo a verdade. Qual que é a vida que eles vão, sabe?
É, porque ó, faz mais sentido a palavra, o termo, né? Heaviside Layer ser uma fábrica de casaco do que o paraíso.
Então, vocês viram? Eu acho que é isso, na verdade. Quebramos o filme Cats. Acabou, gente.
Acabou.
É, obrigada. Não, e aí a gente acabou de vir desse baile que eu vou confessar pra vocês aqui que eu acelerei, tá? Eu assisti acelerado, porque eu não queria ver aquelas coreografias, eu não tava afim.
A parte, eu digo que... Essa, um grande momento que é só dança.
Gente, depois da parte do Milk Bar, eu tenho um apagão e já vai direto pro número da Taylor Swift.
Ah, nossa, você deu uma hora.
Não, sabe o que é bom? Você apagou nesse tempo todo e mesmo assim a história continua sem sentido. Olha que legal, dá pra ter uma conversa mesmo assim.
Mas Gask, ainda tem a primeira das três performances de Memory.
Sim.
E ela performa como se tivesse louco em Retroview.
Sim.
Tomou Retroview e foi lá, canta, querida.
Meu, isso é uma outra decisão que eu acho horrível, de que é tipo assim, você já tá fazendo o filme, você tá tendo que inventar a música, inventar personagem, e você ainda spoila a música que todo mundo quer ouvir do filme. Porque você faz ela três vezes, de jeitos horríveis.
Eu não entendi que, tipo assim, tecnicamente, se você parar pra ver a minutagem, eu fiz isso, o Memory tá no meio do filme, quase. E aí você fala, beleza, é a música tema do Cats, que todo mundo conhece. Ela tá no meio do filme por isso. E aí, não só ela tá no meio do filme, como em seguida vem a música nova, que é essa Beautiful Ghost, que é, tipo, a composição da Taylor Swift contra o Lloyd Webber. E você fica assim, por que vocês colaram essas duas músicas?
Não tem porquê.
Tipo, vocês estão anulando. Eu não entendo.
Enfim. É exatamente pra ser esquecível. Aí depois eles colocam mais uma Memory, e depois eles colocam mais uma Memory, porque tem que repetir, né?
Claro.
Pra
esquecer pra a memória, memória,
olha só, é...
Gente, depois disso, a gente tem a maravilhosa cena que eu nunca achei que eu precisava ver, e eu não precisava mesmo, que eu ia Kelly bebendo leite do prato.
Ai, meu Deus. Ai.
Isso daí, eu tenho certeza que existia essa fanfic em algum lugar e eles inseriram essa cena, entendeu? Tipo, o Ian McKellen furry bebendo água de um pote. Pra mim é isso, acabou.
Nossa, sério, ver o Ian McKellen fazendo... Qualquer cena, mano, sério, dava um aperto no coração, velho.
Não, é incrível.
Fala que ele tava com o cabelo do Yu-Gi-Oh, né?
Enigma do Milênio tava no casaco dele.
Aliás, eu não sei. Ele é um dos gatos que usa realmente roupas. Ele tá usando cachecol. Eu não sei por quê.
É que ele é o gato do teatro. Por que ele tá usando
cachecol? Não, então, e ele é um dos poucos que tem uma definição de algo também na música dele, que ele fala que ele é um gato do teatro.
E aí entra a minha cena preferida, de que é, mano, sei lá, dura meio segundo, que é só a câmera passando e o Ian McKellen fala miau, 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 e se lambe assim.
Gente, quanto será que ele ganhou pra fazer esse filme?
Não tanto, porque o filme, ele foi, mano, 95 milhões é muito barato pra um filme hollywoodiano.
É um bom, assim.
Eu acho que ele não cobrou. Eu acho que ele foi, tipo, mano, beleza, eu quero estar no Cats. Eu acho que ele achou que ia ser bom.
Brother, é isso. É.
A Taylor Swift foi meio assim também.
A Taylor Swift, gente, eu ainda não entendo que, tipo assim, a Taylor Swift, ela é a definição do God Ex Machina, sabe? Porque, tipo assim, ela não aparece o filme inteiro, ela desce numa lua gigante, canta uma música, não faz, tipo assim, você fala, meu Deus, usar a Taylor Swift, e ela só vai embora. Ela pega o Uber dela e vai embora na próxima cena. Acabou, tipo, ela literalmente entrou fazer um show e foi embora, entendeu? Não teve meet and greet, não teve nada.
Os empresários dela falam, beleza, Cats, tá, vocês têm um dia pra gravar a cena dela. E é isso, ela não ia voltar lá.
Ela deitada, metade da cena.
Ela, gente...
Ela tá cansada.
Drogas.
Então, mas, Vitor, você
já... Ela corre pra galera, ela corre, é isso.
Todo mundo aqui tem gatos. Ela fez o gato. Ela fez o gato. Ela ficou lá deitada, olhando pra você, fez um miau e foi embora. É só isso que ela tinha que fazer.
Ela joga droga em todo mundo, fala, então, o Moriarty aqui é massa, hein? E vai embora. E aí aparece a cena mais bizarra do filme, que é o... Quer dizer, não é a mais bizarra do filme, porque a concorrência é muito alta, mas o Idris Elba, ele tava de casaco o tempo todo.
Uhum.
E aí agora ele aparece sem casaco. E aí dá uma sensação muito estranha, porque parece que ele tá pelado.
Exato.
Se ele não tivesse de casaco em nenhum momento, não ia passar isso pela minha cabeça, porque tem vários gatos que estão só com uma pelagem de gato.
Exato.
Só que como ele apareceu de casaco o resto do filme todo, e agora ele tirou o casaco...
Não, e é pior ainda, porque, tipo assim, ele usa um casaco fechadaço, assim. Então, tipo, ele tá realmente 100% coberto. Os outros que usam roupa, tipo, o Mr. Mistopheles é só um coletinho. O Ian McKellen é aberto o casaco dele na frente. Ele usa roupa real. E ele se apresenta totalmente nu, estilo teatro oficina, tá ligado? É bizarro.
Se eu fizer Elba em algum lugar, eu vou olhar nos olhos dele e fazer... E vai ser isso, e sair fora.
Mas primeiro você tem que ver se ele tá de lente.
Não, primeiro você tem que fazer. Você tem que fazer. Mas que é mentira.
Aí vem a música que vocês tanto amam, vai, que vocês estavam cantando sem parar.
Do Mistopheles.
Mr. Mistopheles.
E aí, por que eles cantam?
A véia. Ah, é, a véia foi sequestrada. Eu vou fingir que vocês não pularam a música do Shimble Shanks, que é a música do trem, que eu amei, que pra mim foi a única música boa desse filme, entendeu?
E, meu, o sapateado dele, às vezes, fazia som de metal e ele tá no chão, às vezes fazia som de chão e ele tá no metal. E me incomodou muito de que, tipo, nossa, a ameaça é ou você para ou eu continuo sapateando, porque, meu... E outra coisa que me incomodou no barato de escala, né? Porque quando ele tava sapateando, eu prestei mais atenção no chão ainda. E, mano, a madeira do chão era ultra desproporcional com o tamanho dos gatos.
Exato. Então, ó, eu, assim, falaram do Rumble Teaser, de que é a cena que é mais desproporcional. Eu acho que é essa.
Essa é mais.
Essa é muito desproporcional. Nada faz o menor.
O problema dessa cena é que eles contrataram o Steven McRae, que é um dançarino. Ele começa a sapatear de boa, pra evocar o som do trem, beleza? E aí ele começa... O efeito do sapatear tem transmissão de som, que começa a fazer corques, tipo, 20 corques em segundos. Então, ao invés de fazer um musical clássico de, tipo, sendo que sapateado, e ver o movimento, o ritmo, o talento dos atores, a gente vê, tipo, um monte de coisa remendada, uma atrás da outra. Isso, pra mim, é o pior dessa cena.
Essa música é a música mais black metal do Cats.
Black metal.
É que eu acho que vocês não têm impressão de que, sei lá, o Tom Hooper tava lá pensando nas cenas. Aí ele virou e falou assim: ah, essa cena aqui vai ser um sapateado. Só que tá chato, então vou colocar 300 outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Só que ele não entende que isso atrapalha. Tipo, você tá distraindo a gente da única coisa que tinha que ser informação, que é tipo assim: tá, o gato que sapateia, beleza. Ok.
Tem... É engraçada que, tipo, quando eles estão dentro do trem mostrando os quartos, a proporção tá certa, se você parar pra olhar. Só que a hora que eles estão no trilho do trem, parece que todos os gatos são microgatos. Uhum. Porque eles são menor que a fileirinha do trilho.
E essa é uma das músicas que parece que foi dirigida pelo James Cameron, porque deve ter uns 3 cortes por segundo.
É esquizofrênico pra caramba essa cena. Ela foi editada, muito estranho. É,
além de tudo, às vezes eles estão no trilho, aí do nada eles estão no trem. Aí você fica, pera, trem é esse? Da onde que eles chegaram aí?
Como é que é o nome desse gato mesmo, do sapateado?
É Skimbleshanks. Skimbleshanks.
Então, o Skimbleshanks, ele não é mais poderoso que o McCavity, porque ele tem poder de teleporte, só que não só pra ele, pra todo mundo. Ele é o universo. Ele é mega OP, assim. É absurdo. Ele cria universos, ele mexe com perspectiva, ele teleporta a galera, ele invoca trem, mano, ele é foda.
Mas é porque ele tem o maior poder de todos, que é o poder da imaginação.
Exato. Tô muito feliz. Na verdade, tipo, é aquele episódio do Bob Esponja, que ele tá, tipo, sentado, sei lá, dentro de um buraco, só com um papel e um lápis. Acabou, é isso.
Na verdade, eu não tô nem olhando pra ele. Ele tá sapateando no canto quando tá acontecendo as coisas do filme.
Porque é basicamente isso.
Ele tá dentro de um hospício. É isso, acabou.
Pra mim, o que define essa cena é a cara da Judi Dench, que o Shanks chega e tá sapateando pra ela. É uma cara que eu fiz, tipo, eles não estavam no trem, então eles estavam na frente dela o tempo todo.
E aí tá todo mundo maluco.
Será que quem tá louco é ela? Será que ela que fez uma carreira de catnip, sei lá, mano?
Até porque, gente, ela deve ter também. Ela tem que ter algum superpoder pra decidir que gato vai reencarnar. E assim, gente, que superpoder é esse? Ninguém explicou isso. Tipo assim, só decidiram, ah, essa gata aqui é a gata mais velha, ela decide quem morre e quem vive. Que bosta. Pô,
mas o Gandalf era mais velho que ela.
É o poder da sabedoria, Vitor.
Não, mas que é isso? Tipo, é uma metáfora que eu não entendi? O que que tá acontecendo?
Não, é porque ela viveu as 9 vidas. Ela tá na última das 9 vidas.
Ah, e aí ela decide quem... Gente, tem que essa lore aí tem que ser explicada, entendeu?
Então, eu fico muito curioso com essa coisa. Porque tem um monte de dica de várias coisas. Por exemplo, vocês perceberam o subplot de que o Ian McKellen e a Judi Dench são os pais do Mangold Jerry e da Rumpelteazer?
Que? Sim. Porque tem uma hora que eles falam dela como mãe.
Exato.
Então os dois são filhos da Poderosa.
Uhum.
Só que ela e o velhinho, o Ian McKellen, eles ficam se olhando do mesmo jeito que o Gato Cinza e a Guppy.
É, tem todo um plot romântico ali de que, tipo, eles devem ser separados hoje em dia, mas eles ainda se gostam e coisas assim.
Sábados, e aí tem a pensão alimentar, entendeu? Macarronada no domingo.
Depois que a McKellen parou de fazer sucesso, ela falou tchauzinho e foi embora, tá ligado?
É. Parou de trabalhar no teatro, ela desistiu.
Só acho que deveriam criar um livro de mestre pra fazer um RPG de Cats. A gente entrar nessas subtramas.
Nossa,
olha, super jogaria. Eu super jogaria.
Mas você tem que sair cantando.
Eu faria cosplay, meu gato. É isso. Eu viraria furry só pra fazer isso.
Só que o roleplay é obrigatório. Roleplay é obrigatório. Todo mundo tem que ir de lado.
Com certeza.
Furry de pele.
Eu seria o Idris Elba de pele.
Eu acho que... E tem uma coisa, ninguém pode ser o Skimbleshanks, porque ele tem poder de teletransporte e, tipo, é overpower. Ele é o deus ex-máquina do rolê. Ou o Taylor Swift, que desce na nuvem. Na nuvem não, na lua.
Nossa, pode crer, né?
Eu acho que eu... Ah, eu não sei.
Também não sei.
Falando em superpoder, gente, o que vocês acham do gato Mr. M? E pode ser Mr. M mesmo, olha.
A paleta de cores tá certa, gente.
Exato.
Mas é maravilhoso o gato da orelha que some e desaparece.
Eu me recuso, desculpa, porque assim, eu me recuso a acreditar que aquele gato é heterossexual. Desculpa. Assim, olha a roupa dele, entendeu? Olha o que ele faz. Desculpa, perdão.
Não é. Olha a cor dele. Como ele se move, olha como ele anda.
Não dá.
Eu acho que não existe nenhum gato que seja puramente heterossexual.
Olha a polêmica. A May tá dizendo que todas as pessoas são bissexuais. Tô brincando.
Ó, eu tenho dois gatos e os dois lambem a bola um do outro. É isso que eu tenho a dizer.
Exato.
Mas às vezes quando duas pessoas são muito amigas, gato, tô brincando.
Nem o McKevitt é hétero. Você acha que quando o McKevitt estava planejando sequestrar a galera, ele e o Growl Tiger não fizeram umas paradas no barco? Dois marinheiros sozinhos?
Por que a gente tá levando a fanfic tão longe?
Não
Não precisa.
Ah, imagina se esse episódio tiver vários downloads pela galera furry, manja.
Galera furry, defendo vocês até o fim dos meus dias. Aliás, me manda desconto de fantasia. A gente pode fazer um negócio.
Sexuais ou não.
Exatamente, não interessa.
Descontos, pra mim é isso.
Exatamente, a gente pode fazer business ou sexo, não tem problema.
Mas... Nossa senhora,
o
gente.
O que eu mais gosto da cena do Mr. Mistófeles é que, tipo assim, é quase um filme, é quase uma cena de filme da Xuxa, sabe? Porque, tipo assim, bastava acreditar nele, que o poder tava nele o tempo todo.
Não, e o pior é que ele vai de, tipo assim, ele não tava conseguindo fazer o truque, e aí ele consegue, ele traz a gata velha de volta, e aí aparece coisas voando no ar.
Um metáfora.
É um protótipo. Gente, e ele vira a coisa mais poderosa do mundo.
Exato, exato. Tem tudo.
Tem uma teoria, ó. Qual que é o gato? Ele sumiu durante um tempo. Aí eu acho que, mano, ele matou uma galera, upou uns 20 níveis e voltou.
Uhum. Ele foi fazer um farm. Ele foi farmar a experiência, então.
É.
Tá falando.
Ele é usuário pago. Ele, e nesse meio tempo ele pegou, colocou o cartão da mãe no registro dele ali, no usuário, e voltou. E acabou. Aí ele tinha todos os poderes, zerou.
Voltou cheio de gema azul.
Acabou.
Alguém percebeu também que a varinha dele parece um lápis com uma borracha em cima?
É um lápis mesmo.
Eu não tinha percebido isso.
É bonitinho.
Porque ainda vai ter o próximo Memories.
É, então, exato. A Grisabela tá porta, e aí a Vitória fala: ô, Grisabela, chega aí, canta aí pra todo mundo. E aí a Grisabela canta e todo mundo começa a chorar, e ela fala: ah, agora é você, menino.
Nariz dela escorre de novo.
Agora o nariz dela escorre em proporções fantásticas, é um negócio absurdo. Quanto mais nariz escorre, melhor ela canta.
Eu não sei quem que achou que o nariz escorrendo ia dar verossimilhança pro choro.
Talvez seja um choro real, né?
Não, mas tipo assim, com aquele tanto de CG, eu tinha tirado a catota só por
não, com aquele tanto de CG, eu não duvido que tenham colocado a catota. Não,
nossa, aí ia ser foda.
Eu lembro que eu vi um vídeo, não faz muito tempo, acho que foi semana passada, que explica por que, que o Tobey Maguire é o melhor Homem-Aranha. Aí fala que ele é um panaca, e o Homem-Aranha também é. Mas a grande parte das críticas fala que ele não chora direito, o choro dele é ridículo. O choro dele realmente é ridículo, mas é como todo choro é ridículo. Faz cara ridícula, faz cara feia. E talvez seja por isso que eles viram esse vídeo e falaram: o nosso choro também tem que ser ridículo, tem que ter bastante catota. Tem que ter bastante ridículo pra parecer verossímil.
Caramba, eu só consigo pensar em catotas agora.
Ai, gente, nessa hora também dá pra ver uma coisa terrível do filme, que é o fato de que eles têm o pé detalhado.
Ah, verdade.
E aí eu não sei o que ia ser pior, se eles tivessem um pezinho que nem pezinho de gato, ou deixar o pezinho com detalhe.
Nossa, eu não reparei
no pé.
Fica
muito esquisito. Tem um gato de All-Star.
Tem gato de All-Star.
Nossa senhora. Eu tô procurando no Google agora. Se tem é porque normalmente, então, tava a legenda coreana em cima do pé.
É verdade.
Pode ser. Então, tipo assim, ó, se você voltar na cena do Mr. Mistófeles, na hora que ele vai começar a cantar, tem uma cena dele de corpo todo e você vê o pé, assim, é um pé humano pintado de branco.
Nossa, eles têm pé humano, velho.
É, então, só que eu não sei se ficou pior assim, ou se eles tivessem pezinho de gato, ia ser pior ainda.
Nossa, não. É porque se eles têm mão normal, eles têm que ter pé normal.
O Maurício.
Questão de ser tipo o centauro, sabe? O centauro, só que gato.
Mas a mãozinha foi assim, tipo, tão interagindo com coisa. Agora o pé fica só aquele.
Uhum. Se eles tivessem pé de pantufa, eu ia achar muito mais suave.
Pézinho de pantufa.
Bom, falando em pantufa, eu tava querendo comprar pantufa, mas é muito caro pantufa, é velho. Carinho. Mais de R$100, é porque meu pé fica muito gelado. Aí eu fico tentando procurar pantufa, é muito caro.
Isso porque eu já tentei comprar uma pantufa da Disney, que era uma do Stitch. Custava mais de R$300 a pantufa. Falei, caraca,
nossa senhora.
Serve uma pantufa de R$300, gente? Ela tem amortecedor?
É? Tirando uma pantufa, é um bagulho que estraga super rápido, né? Porque ela vai manchar, uma mancha que nunca vai sair dela. E vai ser horrível. Se você andar muito rápido, você rasga a pantufa, então, mano, não vai, é um pior investimento.
Eu, quando era criança, eu tinha uma pantufa do Scooby-Doo, era muito boa.
Eu tinha uma de pé de urso, era sensacional.
Nossa senhora.
Onde você estava, vocês já falaram das músicas tudo?
Não. A segunda Memory, aí tem The Journey to the Heaviside Layer.
Ah, tá.
Ah, tá.
Essa pula, próxima.
Tá tudo certo, é a primeira vez que você vê os gatos na luz do dia, porque até agora nós só no neon.
Nossa, o neon no ar, né? Pelo amor de Deus, o Mano...
Que, aliás, é um problema muito grande com o McAvity, porque, tipo assim, o McAvity já tem um pelo que é de cor de pele, tipo, negra. E aí colocam uma luz vermelha nele, às vezes, o tempo todo. Não chega merda nenhuma.
O que me deixa mais fudido com o McAvity é que, tipo assim, quando ele aparece pelado, me dá o problema de que o pelo dele é da cor do Idris Elba. O rosto foi clareado.
Uhum.
E aí eu fico, por que vocês fizeram isso?
Porque senão ia só parecer que ele tava pelado. Porque a cara ainda te lembra que ele tá... é pra ser um gato.
É, mas...
O grande problema pra mim, e eu concordo com o Victor, é essa imagem do McAvity. Tô conseguindo colocar aqui, droga. Eu encontrei essa a imagem que mais me deu problema do McAvity ao uso do dia. E não dá pra entender nada. Não dá... O olho dele não condiz com o resto do corpo.
Gente, as pessoas têm que entender que essas lentes, tipo assim, nunca funcionaram. Eu não sei se vocês estão da sua opinião, mas assim, essas lentes desde a Entrevista com o Vampiro, sabe? Que é um filme que eu amo. Não funcionam essas fotos, essas lentes.
Não, nunca funcionou.
Tipo assim, claramente é uma lente, sabe? Porra, se você já tem CG pra colocar pelo no corpo inteiro de um filho da puta, você não consegue colocar um olho que seja, enfim, que não seja uma lente de cosplay?
Exato.
Se fosse vermelho, seria um Sharingan.
Eu fiquei imaginando agora uma adaptação de filme do Naruto com um monte de jutsu de olho que tem, ia ficar muito bizarro.
A Netflix tá aí pra isso, amigo. Manda um e-mail pra eles.
Questão de tempo. É só eu falar que o Naruto não tem que ser ninguém japonês, né? Tem que ser alguém branco. A Netflix vai falar, caralho, é isso mesmo, vamos fazer o filme agora.
Caralho,
é
o Justin Bieber.
Porra! Nossa, a gente fecha.
O único
é adaptar a série inteira com 700 episódios em live action.
Imagina o ser humano mais odiável do mundo, que seria uma junção da personalidade do Naruto com a do Justin Bieber.
O Justin Bieber é o Naruto? O Naruto é o Justin Bieber de Konoha. Isso, no Narutinho. Se você olhar o Narutinho, ele é basicamente o Leque Piranha.
É bem parecido.
Ótimo. Enfim, gente, vamos lá.
Gatos na luz do sol.
Não, é porque ela começa a cantar sobre os gatos e a música ela termina 4 vezes.
Ah, é.
Música termina? Porque pra mim ela durou 80 cenas.
Não, então, mas aí. Ela dá a intenção, assim, tipo, uma coisa seria um final ótimo, e aí ela volta a cantar.
Exato.
E aí ela faz isso diversas vezes.
Que chega no... vai embora, a Julie Dent, entendeu?
Nossa, mano.
Na porta e fala assim, tá bom, a gente se fala então, tchau. E aí a pessoa chama o elevador e o elevador não chega, e você fica na porta esperando o elevador chegar. É ela.
E você começa a puxar assunto.
Eu amo.
E segura o elevador.
A primeira vez que eu vi esse final, eu achei que eu tava ficando louco.
Caraca, Léo, vocês viram 2 vezes esse filme.
Foi a primeira vez que eu vi.
Eu achei que eu tava ficando louco, porque foi assim, ela canta, nananã, blá, 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 aí ela fala, não, porque um gato não é um cachorro. Aí sobe a música, cena do céu e tal, aí ela começa a cantar de novo. Aí eu fiquei tipo, nossa, tá bom, deve ter uma piadinha no final, né, o filme é meio engraçado, né. Aí ela fica meia hora cantando, sobe a música, cena do céu, e eu fiquei, vai acabar agora. Não, ela começa a cantar de novo, porque eu tô preso no looping. Eu tô muito legal, você troca
esse filme. Se tem o Céu dos Gatos, o filme é um purgatório, pra quem assistiu.
Exato. Gente, é isso. O filme, ele é... E uma das provas também de que ele faz zero sentido é que a gente terminou de falar do filme inteiro e existem vários personagens que são principais pra trama que a gente...
Ah, não. Não existe trama. Deles. Não existe personagem principal, não existe trama. Não existe. É só...
Mas que o filme te impõe, tem o maior tempo de tela.
Exato.
Mas que eles não têm nenhuma necessidade de serem citados.
Não, eles não têm um arco. Se você não tem arco, você não precisa fechar o arco. Essa é a história. Essa é a ideia por trás do Cats.
Mas é maravilhoso, gente. Divertidíssimo. Recomendo muito.
Qual que é a moral da história desse filme?
Gatos são cachorros.
É, acabou. É isso. Acabou.
Ó, o final desse filme é tão esquisito que... O final esquisito tá reverberando no fim desse podcast, que a gente tá tentando dar um jeito de finalizar esse diálogo há 10 minutos sem conseguir.
É, meu, nossa, e a hora que a moça entra no balão, a gata lá... Mano, eu super imagino a gata velha falando, e aí galera, vamos, o rango tá liberado, e todo mundo atacar ela matando. Porque, mano, é isso, ela morreu, ela foi pro céu e vai voltar, mano. O elitismo dos gatos, mano, ela escolhe, ó, tem 300 gatos,
esse
ela escolhe só
um. Sacrifício, será que é isso? É uma história de um sacrifício que eles têm que fazer por ano e ninguém percebeu?
Isso é possível.
São dos gatos que foram pro outro plano.
Exatamente.
Com o coração dela.
dela, porque ela usa a pele de vários outros gatos, porque elas usam 5 casacos.
Gente, é Midsommar. A gente tem que fazer o RPG de gatos e o nível é o tanto de vezes que você morreu e voltou.
Pô, da hora.
Então, tipo, a gata velha, ela é tipo a mestre dos magos, manja?
Exato.
É a mestre dos gatos.
Mas, no caso, inclusive, no filme, ela morre e volta. Mas overpower.
Eu acho engraçado que ela tem o poder da vida e da morte, mas ela é sequestrada pelo Macavity, que faz o...
Macavity! E entrada de volta pelo outro, que nem sabia que tinha poder.
Tipo, nem ela sabe o que tá acontecendo, saca? Tipo...
Ou seja, no filme ela é um Saiyajin. Ela é um Saiyajin. Eles morrem, voltam...
É tipo você ser um Dumbledore e um Weasley te matar.
Mas isso é no mesmo filme que as condições de uso de você controlar o tempo e o espaço é o sapateado.
Gente, às vezes ela tira 1 no dado. É isso. Às vezes ela tira 20, às vezes ela tira 1.
É, tá certo, gente. É isso.
É, deve ser isso. É verdade.
Carro.
Mas enfim... É isso, gente.
Ela rolou 1 pra percepção e 20 pra poder.
Eu tenho uma última pergunta sobre o filme, que é a seguinte. Vocês acham que esse filme vai virar, tipo assim, daqui uns 20, 30 anos, um filme B, que as pessoas vão se vestir de Cats, tipo Rocky Horror Show, sabe?
Sim. Sim.
As pessoas vão se vestir de Cats e falar, meu, na época foi um fracasso, mas hoje em dia a gente vê a arte nesse filme, sabe? Tipo.
Eu espero que sim.
Acredito que sim, mas eu acho que assim, o que tá atrapalhando isso acontecer foi a pandemia do coronavírus, cinemas fechou e essas exibições não podem acontecer.
Tem razão.
Mas eu acho que isso vai rolar sim.
Tem razão. É por isso que esse filme não deu certo.
Exato.
Eu mantenho o que eu digo, eu acho que o Tom Hooper, ele é medíocre até quando ele é ruim.
Eu fiquei um pouco confusa com essa colocação.
Então, porque, tipo, por exemplo, o Plano 9 do Espaço Sideral é um filme horrível. Mas depois de um tempo, ele virou um filme cult.
Ah, certo, que não vai perpetuar Cats. Cats não vai dar a volta. Olha o link que eu fiz, gente. Eu não sou ótima.
vai ser que nem qualquer outro filme do Adam Sandler.
Não, porque Adam Sandler é ruim de verdade, não é divertido.
Tem filmes muito bons do Adam Sandler, mas tem, por exemplo, aquele do que ele é um gêmeo, que ele é um gêmeo de si mesmo, ele é o homem, ele é a mulher, é horrível. Aquele filme nunca vai dar a volta. Nunca vai ser lembrado pra posteridade. É a mesma coisa do Cats.
Olha, meu pai adorou esse filme, hein? Meu pai mandou mensagem pra mim falando: olha, fui no cinema, adorei, assiste aí.
Nossa.
Eu passei o filme do Adam Sandler e o Al Pacino. Esse é o melhor filme, que ele quebra todas as barreiras possíveis de qualquer filme.
É esse daí.
Ah, esse mesmo?
É.
Ah, não, esse aí é bom, esse é bom mesmo.
Nossa, esse ganhou 12 prêmios de framboesa de ouro.
Esse filme é bom porque eu acho assim, eu acho que qualquer pessoa que consegue argumentar que ela precisa de mais de $1 bilhão pra cagar no olho dos outros, eu acho que merece respeito.
É. Eu tô numa definição diferente de respeito, mas enfim.
Vocês acham que vale a pena falar das estrelas ou esquece das estrelas? Esquece, né?
Eu acho que a gente não deve falar de estrelas nesse podcast, porque a estrela é você que tá ouvindo a gente. Falar desse filme é muito ruim. E você tá aqui até esse final. Esse é o prêmio que você vai levar no seu coração.
Eu quero que a volta seja patrocinando pela Top Term.
Eu também. Por favor.
E o que faltou pra esse filme ganhar um Oscar?
Encaixa.
É. Nada.
Vocês acham que se tivesse a Meryl Streep ia dar algum Oscar?
Não, eu acho que esse filme talvez vai concorrer a alguma coisa, talvez, ou poderia ter ganhado.
Bom, porque... com certeza ele vai ganhar melhores efeitos especiais.
Não, porque a gente vive num mundo que o Esquadrão Suicida levou um Oscar. Então eu não duvido que o Cats pudesse levar.
A gente vive num mundo que Star Wars ganhou Oscars.
Meu Deus, as tretas não param. Ah! ou eu vou resumir, alguém mudou de opinião?
Não.
Não.
Não, pra mim.
O Vitor tava na volta. É, o Vitor tava indeciso
então
no começo.
Tem que sair mais dramático. Pera aí, calma. Vou mudar minha opinião então. Pera. Aí eu faço assim. Olha, agora levando tudo isso em consideração, tá, meninas? A gente vai pro comercial e eu já volto. Já vou dizer qual é a minha opinião. Eu achei... Eu realmente acho que deu a volta, porque, assim, é muito ruim. Eu assumo que é muito ruim. E eu acho que, tipo assim, o segundo ato do filme, pra mim, é interessante. O primeiro ato é um saco. Tipo, começa... Se você for assistir, assiste da metade pro final. Ele dá a volta, assim.
Se você tivesse, sei lá, você tá precisando ativar o seu Windows, você não sabe como. Aí você vai no YouTube e coloca como ativar o Windows. Aí, no meio do vídeo, começou a passar Cats. Você termina de ver Cats ou você vai ativar o Windows?
Vou ativar meu Windows.
Nossa, que pergunta complicada.
É,
depende
porque
do
hoje...
tutorial que eu tô ouvindo, porque pra, às vezes pode ser aquele. E aí, pessoal, é, a gente vai quebrar o Windows. É...
Hoje a gente não passa mais de canal, né? Então tem que ser algo assim.
Não, mas eu acho que, tipo assim, o Cats, qual que é o negócio? Ele é ruim mesmo.
Oi, pessoal, tô aqui fazendo o tutorial de.
Agressivaço, assim.
O nome do canal é Marcos Júnior Tech.
E toca aquela música, sabe? Como é que é o nome?
Não sei, é do Darude?
Darude Sandstorm, alguma coisa assim?
Não sei.
Enfim.
O Cats, ele é ruim, ele é esquisito. Mas, de um jeito que você assiste é engraçado, assim. É um filme de você juntar os amigos e assistir. Não nesse momento, né?
Não nesse momento.
Mas você pode fazer uma chamada pelo Discord e assistir com os seus amigos, porque ele é engraçado.
Eu acho que não vai funcionar. Eu acho que esse filme não funcionaria numa call. Tem que ser presencial. Sim.
Quando a quarentena acabar, não no primeiro final de semana, mas no segundo final de semana, lá no Hit, a gente passa esse filme e faz um drinking game em cima dele.
Sim.
Por favor.
Sim.
Ok, eu iria. Fantasia, por favor.
Nossa.
Um drinking game é fantasia.
Nossa. É, pra quem não...
Eu quero ajudar a fazer as regras do drinking game.
Ó, eu não falei, né, no podcast, mas esse tempo que a gente tava fora, eu acabei abrindo um bar, então é isso. Então,
não, nesse tempo que tava fora, o mundo virou outro, né? A gente tá gravando um podcast em outro planeta, literalmente.
Outra realidade.
Certo, então agora vamos partir mais ainda pro final. Cada um fala um filme pra ser o próximo. Aí a gente coloca em votação no grupo. Então, gente, é isso aí, ó. O próximo filme vocês decidem no grupo. Começa pela ordem que vocês quiserem aí.
Eu quero recomendar, então, Frankenstein, Terror das Trevas. Eu li em português, que é muito melhor.
Incrível.
Que é dos anos 90. Eu vou ler a sinopse pra vocês. Posso ler a sinopse?
Pode.
Buchanan, um cientista que vive no futuro, é levado por sua própria invenção para uma aldeia suíça no interior do século XIX. Lá encontra um clima de medo e terror provocado por uma onda de assassinatos envolvendo uma estranha criatura. É isso que eu quero dizer.
Nossa, maravilhoso.
Tá bom. E é um filme de uma hora e meia, gente. Então,
certo.
Bruno? O meu é Tropas Estelares. Eu vou ler a sinopse também. Em um futuro distante, a Terra está em guerra contra uma raça de insetos gigantes alienígenas. Pouco se sabe sobre eles, exceto que têm a intenção de eliminar toda forma de vida humana. Houve um tempo, antes da guerra, que a infantaria móvel viajava para planetas distantes a fim de combater os insetos, inimigos implacáveis, com apenas uma missão: garantir a sobrevivência de sua espécie a qualquer custo.
O meu filme é o Contato Visceral, no Netflix. E eu vou ler a sinopse também, que ele é: depois que um cliente do bar onde Will trabalha esquece seu celular no balcão devido a um incidente atípico, ele decide levar o aparelho para casa. No dia seguinte, Will começa a receber estranhas mensagens ameaçadoras e tenta não se envolver em nada, mas rapidamente eventos bizarros aterrorizantes tomam conta da situação.
Alguém...
Terrorzinho assim, ó.
Como
maravilhoso.
Eu falei que ia ser o meu?
Não sei.
Eu falei no começo da gravação.
Se você não lembra, a gente vai lembrar como, Gaspar.
Droga. Vai, Léo, eu vou procurando algum aqui.
Ah, o meu é Solo, uma história Star Wars. A sinopse é o filme do Han Solo, do Star Wars.
Nossa senhora. Tá bom, então eu vou com o último filme do Star Wars. É o último filme do Star Wars. Rey Skywalker.
Não, é The Rise of Skywalker, né?
Ah, pra mim é Rey Skywalker. Eu não consigo lembrar de nada além disso nesse filme.
Mas ela não seja Rey, H-E-Y. Rey Skywalker.
Eu pensei.
Mas ela não é Skywalker, Gask.
Ah, mas
para
ela
de
disse que
filme,
é.
Não entrega.
Spoilers.
Eu que não assisti nenhum dos novos. Mentira, assisti só o primeiro. Você tá dando um spoiler, eu super sei.
O primeiro, quarto ou primeiro?
Não me faz pergunta difícil agora. Eu acabei de
ver. Tem três primeiros. Enfim, gente, obrigado por ter ouvido. Valeu aí, a gente vai voltar aos poucos. Aos poucos não, foda-se, a gente vai voltar. E alguém tem algum recado?
Fiquem em casa, usem a máscara nas duas caras que vocês têm, tá? Lavem as mãos, cuidem da sua saúde, não vejam Cats.
E se você fizer churrasco durante a quarentena, você tem que parar de ouvir esse podcast.
Não, mentira, você pode fazer churrasco pra você e a sua família.
Ah, é verdade.
Mas não chame amigos.
Não chame amigos pra sua...
E não segue Jack Ski.
E você que já não tem amigo, você tá fazendo certinho, parabéns.
Xinga o presidente.
Chega o presidente.
E aí, valeu, falou, até daqui a pouco. Tchau.
Yeah.